Presidenta Dilma Rousseff decreta luto de 3 dias pelas crianças que morreram no ataque a uma escola pública no Rio de Janeiro.
E anuncia que trabalhadores cadastrados no programa Empreendedor Individual vão pagar menos imposto de renda.
Ministério da Saúde e Indústria Alimentícia se unem para diminuir o uso de sódio, mineral presente em diversos alimentos, mas principalmente no sal de cozinha.
Quinta-feira, 7 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
11 crianças mortas e 13 feridas, 4 em estado grave. Elas foram vítimas de um ataque de um atirador na Escola Municipal Tasso de Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Segundo informações do governo do estado, hoje pela manhã, Wellington Menezes de Oliveira, ex-alunos da Escola Municipal, com o argumento de que precisava pegar o histórico escolar, entrou nas salas de aula atirando contra as crianças.
Segundo o porta-voz da Presidência da República, Rodrigo Baena, a presidenta Dilma Rousseff ficou chocada com o ataque e antecipou o encerramento da cerimônia de hoje no Palácio do Planalto.
A presidenta decretou hoje luto de 3 dias pelas crianças.
Na cerimônia de hoje no Palácio do Planalto, que celebraria a marca de 1 milhão de trabalhadores inscritos no programa Microempreendedor Individual, a presidenta Dilma mudou o tema do discurso e afirmou repudiar o ato de violência contra crianças indefesas.
Eu não vou fazer um discurso porque hoje nós também temos o que lamentar, que é o fato do que aconteceu em Realengo com crianças indefesas. Não era característica do país ocorrer esse tipo de crime. Por isso, eu considero que todos aqui, todos nós, homens e mulheres aqui presentes, estamos unidos no repúdio àquele ato de violência, no repúdio a esse tipo de violência, sobretudo com crianças indefesas. Por isso, eu encerro meu pronunciamento cumprimentando os empreendedores individuais, mas, sobretudo, homenageando crianças inocentes que perderam a vida e o futuro nesse dia, lá em Realengo, e proponho 1 minuto de silêncio para que nós mostremos a nossa homenagem a esses brasileirinhos que foram retirados tão cedo da vida.
Segundo o porta-voz da presidência, Rodrigo Baena, a presidenta estava bastante chocada com o ataque. Ele disse também que ela já havia ligado para o governador do Rio, Sérgio Cabral, e para o prefeito Eduardo Paes, e ainda para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para pedir providências sobre o caso. Logo após o minuto de silêncio, a presidenta encerrou a cerimônia por causa da comoção. Ela decretou luto oficial de 3 dias. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, depois de ser imobilizado com um tiro por um policial, o rapaz que atirou nas crianças se matou. Mais detalhes com Carolina Monteiro.
Wellington de Oliveira só parou de atirar quando foi surpreendido por um policial. Baleado no abdômen, Wellington se matou. Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro confirma a morte de 11 jovens. São 10 meninas e um menino. Outros 13 estão feridos, sendo 4 em estado grave. O ministro da Justiça divulgou em nota que oferece apoio ao governo do estado do Rio de Janeiro e solidariedade aos familiares em nome do governo federal. O ministro José Eduardo Cardoso afirmou ainda que vai lutar pelo desarmamento no Brasil.
O Ministério da Justiça lançará uma campanha pelo desarmamento. E é necessário que nós nos conscientizemos disso. Armas geram violência. Nós temos que parar com isso. E é responsabilidade de todos os brasileiros enfrentarmos uma questão desse tipo. Não é necessário mais que crianças, que pessoas morram desta forma tão triste, para que nós possamos aprender com lições. As lições já foram dadas e, portanto, agora cabe a nós desenvolvê-las. Nós queremos fazer uma campanha do desarmamento contra a violência, pela paz.
Já o ministro da Educação, Fernando Haddad, lamentou o episódio e destacou que hoje é um dia de luto para a educação brasileira. O Ministério da Saúde informou em nota que entrou em contato com as secretarias estadual e municipal de saúde do Rio de Janeiro e colocou a rede de hospitais em prontidão para atender as vítimas. De Brasília, Carolina Monteiro.
Segundo o blog do Planalto, a presidenta Dilma pretende participar do velório das crianças.
Antes de falar sobre a tragédia na cerimônia, que seria para comemorar a marca de 1 milhão de cadastros no programa Empreendedor Individual, como nós anunciamos ontem aqui na Voz do Brasil, a presidenta Dilma anunciou a redução da alíquota de 11% para 5% no imposto de renda para os trabalhadores inscritos no programa.
A presidenta explicou por que é importante os empreendedores saírem da informalidade.
Sem sombra de dúvida, um programa que leva ao desenvolvimento, leva à independência, à autonomia das pessoas e, sobretudo, transforma o Brasil numa teia de relações entre pequenos empreendedores e empreendedores individuais que são capazes de, com seu trabalho, conquistar sua autonomia, mas também obter os seus direitos no que se refere à aposentadoria, por exemplo.
A meta do governo agora é chegar a 1,5 milhão de empreendedores formalizados até o final do ano.
Vale lembrar que quem se cadastra no programa ganha a proteção da Previdência Social, passa a ter direito à aposentadoria por idade, por invalidez, salário maternidade e auxílio doença, e sua família a pensão por morte e ao auxílio reclusão.
E quando se formaliza, o empreendedor também é enquadrado no Simples Nacional e aí está isento de tributos federais como PIS, COFINS e PI.
Passa a ter também CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e pode emitir nota fiscal.
E ainda tem acesso a juros diferenciados e também pode participar de negócios com o governo por meio de licitações.
Para se cadastrar como empreendedor individual, é preciso ter rendimento bruto anual de no máximo R$36 mil.
Não pode ser dono ou sócio de qualquer outra empresa.
É possível contratar até um empregado que receba um salário mínimo ou piso da categoria.
A inscrição só pode ser feita pela internet. O endereço é www.portaldoempreendedor.gov.br.
A presidenta Dilma também recebeu hoje mulheres do movimento dos atingidos por barragens.
Elas entregaram à presidenta um documento pedindo a criação de uma política energética popular com garantia dos direitos dos atingidos por barragens e também a definição de regras e critérios no tratamento social dessas populações.
Dilma disse que o governo está atento aos pedidos do movimento.
Daqui a pouco a gente vem com a notícia do encontro da presidenta Dilma com as mulheres do movimento dos atingidos por barragens. E hoje, Luciano, é o Dia Mundial da Saúde.
Isso mesmo, Kátia. A data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 1948, para discutir assuntos ligados ao tema em todo o mundo.
Aqui no Brasil, uma das questões que preocupam o governo é a quantidade de sódio presente nos alimentos industrializados.
É verdade. O sódio encontrado principalmente no sal marinho causa diversas doenças, como o câncer.
Por isso foi lançado hoje pelo Ministério da Saúde um programa para tentar reduzir a adição desse mineral que é encontrado em diversos alimentos, como você falou, mas principalmente naquele salzinho da cozinha que a gente usa. É o que nos conta agora a repórter Gabriela Mendes.
O sódio é o principal composto do sal de cozinha e está presente em diversos alimentos industrializados. O consumo em excesso pode causar problemas de saúde, como pressão alta, doenças do coração, problemas nos rins e até alguns tipos de câncer. Dados da pesquisa de orçamentos familiares feita em 2002 e 2003 mostram que cada brasileiro consumiu 9,6 gramas de sal por dia nesse período, quase o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para diminuir os riscos à população, o Ministério da Saúde, em parceria com as indústrias do setor de alimentos, entrou na luta para reduzir a quantidade de sódio na comida que chega à mesa do consumidor, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Junto com a indústria, nós fizemos um acordo com o setor de supermercados para que a comunicação, o visual nos supermercados, o mostruário desses produtos seja cada vez mais fácil para a pessoa poder pegar esse produto e comprar esse produto.
O plano de redução gradual do sódio envolve 16 categorias de alimentos e determina a quantidade máxima de sódio que cada uma deve ter. As mudanças vão ser feitas por etapas até 2014 e começam por massas instantâneas, pães e bisnaguinhas. As metas correspondem a uma redução de 10% ao ano. Até o fim de 2011, entram no programa biscoitos, embutidos como salsicha e presunto, caldos e temperos, margarinas, laticínios e refeições prontas. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias, Cláudio Zanão, garante que as mudanças não vão comprometer o sabor dos alimentos.
As alternativas vão ser encontradas, já foram encontradas alternativas na gordura trans, evidentemente vão ser encontradas alternativas outras, mas é uma questão de tempo.
O Plano Nacional de Redução do Consumo de Sal prevê ainda que o governo, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai acompanhar as tendências do consumo alimentar da população e avaliar o impacto do programa na incidência de doenças. De Brasília, Gabriela Mendes.
E hoje o Ministério da Saúde também anunciou a criação do Programa de Avaliação para a Qualificação do Sistema Único de Saúde, SUS.
Todo mundo vai poder participar da elaboração desse programa.
Isso mesmo, nos próximos 30 dias o programa vai ficar em consulta pública na página do Ministério da Saúde.
Para fazer sugestões, basta acessar www.saude.gov.br.
E o Dia Mundial da Saúde também ficou marcado por um protesto dos médicos em todo o país. Eles reclamam dos baixos valores pagos pelas operadoras de planos de saúde.
Segundo o Conselho Federal de Medicina, os médicos suspenderam os atendimentos de pacientes com planos de saúde no dia de hoje e apenas atenderam os casos de urgência e emergência.
Em nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, afirmou que o atendimento à população não pode ser prejudicado e que garantir o acesso aos serviços médicos dos beneficiários dos planos de saúde é uma obrigação das operadoras de planos de saúde.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele disse que espera que médicos e operadoras cheguem a um acordo rápido.
Para o bem dos profissionais de saúde, é bom ter profissionais bem remunerados e para o bem das pessoas que pagam o seu plano de saúde. Digo que vão fechar um acordo, vão construir um acordo, isso faz parte da relação entre trabalhadores e planos de saúde que contratam. Sei que não é de todo o setor, mas nós, enquanto Ministério da Saúde, torcemos para que se feche de imediato um acordo para que esse serviço, a quem paga o plano de saúde, não seja um serviço interrompido. Essa relação privada, né, não é relação pública, os profissionais não são contratados pelo Ministério, a própria Agência Nacional de Saúde não pode intervir nesse caso, mas nós torcemos para que exista um grande acordo entre os planos de saúde e os profissionais de saúde.
E uma alimentação correta, Kátia, deve estar alinhada à prática de atividades físicas para manter a saúde em dia.
Por isso mesmo, Luciano, o Ministério da Saúde também anunciou hoje a criação do programa Academia da Saúde.
O programa prevê a implantação de espaços e equipamentos públicos para a realização de exercícios físicos e a prática de esportes, com o acompanhamento de professores de educação física.
É se exercitando 4 horas por dia que a aposentada Sandra dos Santos, de 39 anos, deixa para trás as dores que lhe obrigaram a fazer 7 cirurgias no joelho e ficar 1 ano em uma cadeira de rodas. Portadora de uma doença degenerativa, ela só encontrou o tratamento ideal num espaço ao ar livre instalado em Brasília.
Olha, eu tinha uma diferença de uma perna da direita para a esquerda. A minha perna direita era 5 centímetros menor, mais fina, que é a esquerda. E em 1 mês que eu estou fazendo os exercícios, eu já recuperei 2 centímetros. Hoje são só 3 centímetros de diferença.
Para estimular a prática de atividades físicas, o Ministério da Saúde lançou hoje o programa Academia da Saúde. Vão ser locais públicos para atividades como ginástica, capoeira, dança e tai chi chuan. Também estão previstos espaços de convivência para os jogos de salão, como xadrez e dama. A ideia é que o exercício físico seja usado como estratégia estratégia para combater doenças. O conselheiro do Conselho Federal de Educação Física, Lúcio Rogério dos Santos, diz que as atividades podem não só evitar que as doenças apareçam, como ajudar a curar as que já existem.
O exercício físico devidamente orientado atua diretamente na prevenção, evita que doenças se instalem, mas também atua na cura, no tratamento de doenças já instaladas. Então, você pega a obesidade, pega coronariopatias várias, doenças de pressão arterial, essas doenças podem ser curadas, inclusive, com o exercício físico devidamente orientado.
O Ministério da Saúde vai repassar 50 milhões de reais para a contratação de profissionais e compra dos equipamentos. Um dos critérios é que as academias sejam instaladas próximas às unidades básicas de saúde, para receber quem se trata de doenças como hipertensão e diabetes. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica como as prefeituras vão poder se inscrever.
Nós vamos nos reunir com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEM, e o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, para detalhar como que as prefeituras podem aderir. A ideia é ter editais, elas apresentam seus projetos.
O endereço eletrônico para as prefeituras se inscreverem é http://formsus.datasus.gov.br. De Brasília, Angélica Coronel.
7h16.
E agora sim, vamos ouvir a presidenta Dilma, que recebeu hoje as mulheres do movimento dos atingidos por barragens e que entregaram à presidenta um documento pedindo várias reivindicações. A presidenta Dilma disse que o governo está atento a todos os pedidos.
Isso não significa a promessa fácil que nós vamos resolver tudo, mas significa a certeza para vocês que nós iremos nos empenhar para encarar as grandes demandas que emergem desse movimento e, mais do que nunca, vamos estar aqui abertos a ter uma prática sistemática de diálogo, de conversa e atendimento de reivindicações.
Neste mesmo evento, o ministro Gilberto Carvalho, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, foi questionado sobre a usina de Belo Monte. Aline Bastos acompanhou e tem mais detalhes.
Depois da polêmica gerada pelo pedido da Organização dos Estados Americanos para interromper a obra de construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, afirmou hoje que o governo federal aceita negociar pontos de reivindicação dos movimentos ligados aos indígenas, que culminaram na solicitação da OEA, mas não abre mão da construção do que deverá ser a terceira maior hidrelétrica do mundo. Segundo ele, o momento é de adotar em Belo Monte medidas semelhantes as que foram adotadas nos canteiros de obras das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, para evitar que problemas trabalhistas evoluam para situações graves.
O próprio evento de Jirau e Santo Antônio está nos levando já a nos antecipar em relação a Belo Monte e ter uma presença mais forte do Estado, antecipando cuidados com a saúde, com a segurança, por exemplo, com saneamento e assim por diante, para que o impacto da obra no local não seja tão pernicioso para as populações.
O pedido da OEA foi embasado em uma denúncia feita em novembro do ano passado por diversas organizações que tentam impedir a construção da usina. Segundo o documento, as comunidades locais não foram devidamente consultadas sobre a construção da usina. De Brasília, Aline Bastos.
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é a referência oficial de inflação do governo brasileiro, ficou em 0,79% em março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A inflação do mês passado ficou praticamente estável em relação a fevereiro, quando o índice calculado pelo Instituto ficou em 0,80%.
Segundo o IBGE, os alimentos voltaram a subir de forma significativa em março, aumentando 0,75%.
De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que comentou os números do IBGE pela manhã, a inflação deve diminuir a partir de abril, quando chega ao fim o período das chuvas e da entressafra.
Ainda de acordo com Mantega, o governo está atento e vai tomar medidas em relação à alta da inflação, mesmo sabendo que a tendência é que o preço dos alimentos caia nos próximos meses.
Todos os analistas se enganaram, houve um repique da inflação de alimentos que não era esperada, tem a ver com o regime de chuvas. Foi excepcional que todo ano, a essa altura, os alimentos já começam a cair. Então foi fundamentalmente alimento.
Isso
tem que cair a partir de abril, porque pega um período de chuva, entre safra, etc. Daqui a pouco isso cai. Com certeza, a trajetória... Pois é, os serviços já dá sinal de queda da inflação de serviços, se você olhar o IPCS. Né? Então, nós estamos vigilantes, vamos tomar medidas em relação a isso, mesmo sabendo que daqui a pouco essa inflação de alimentos está caindo.
E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, acaba de anunciar em entrevista coletiva em São Paulo que vai haver um aumento de 1,5% no imposto sobre operações financeiras, IOF, para todas as operações de crédito de pessoas físicas. A medida entra em vigor nesta sexta-feira e o ministro da Fazenda reafirmou que a inflação no Brasil está sob controle.
Voz do Brasil.
E o Japão exporta peixe para o Brasil, só que aproximadamente 3 mil toneladas por ano.
Mesmo assim, surgiu uma preocupação, porque as águas japonesas foram contaminadas com material radioativo da usina de Fukushima depois do terremoto e do tsunami que atingiram o país no dia 11 de março.
É isso mesmo, a Semana Santa está chegando, o domingo de Páscoa será no dia 24 de abril e por motivos religiosos ou mesmo tradição cultural, muita gente deixa de comer carne nesse período e prefere comer pescado.
Pois é, mas apesar do Brasil ter mais de 7.400 quilômetros de litoral, nós importamos peixes da Ásia.
Isso mesmo, do Japão que a gente falou agora há pouco. E segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, a China também manda aqui para o Brasil cerca de 70 mil toneladas por ano.
Para o governo é uma pequena quantidade diante do consumo de pescado no Brasil. Para evitar a entrada de peixe contaminado no país, o governo montou um grupo de monitoramento. A informação foi dada hoje pela ministra da Pesca, Edeli Salvatti, durante o programa Bom Dia, Ministro.
A ministra disse que a população pode ficar tranquila, porque as chances de peixes contaminados chegarem aqui no Brasil é muito pequena.
Possibilidade é remotíssima, só que, mesmo sendo remotíssima, a gente tem que estar alerta. Nós temos um grupo de monitoramento estabelecido pela presidenta Dilma, com a presença da Anvisa, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério da Pesca e Aquicultura. A nossa preocupação no Ministério da Pesca e Aquicultura, que inclusive nós temos reiteradas vezes, né, colocado neste grupo de monitoramento, é que, diferentemente do produto da agricultura, que ele vem de um local fixo, então você monitora os produtos que vêm do Japão, no caso do pescado, o monitoramento tem que ser um pouco mais amplo, porque o peixinho nada, né? E os barcos de outros países pescam em águas de outros países ou águas internacionais. E, portanto, nós temos que ter um monitoramento um pouco mais amplo, principalmente depois que foi divulgado, né? Contaminação da água em altos níveis, foi descoberto, né, peixes contaminados já a mais de 100 quilômetros da área da usina. Então, nós estamos bastante alerta, monitorando, e a nossa recomendação, né, a recomendação do Ministério da Pesca e Aquicultura foi de fazermos um monitoramento das importações do pescado da Ásia. Está tudo muito controlado, tudo muito monitorado, bem monitorado, que todo mundo continue comendo peixe, porque está bem monitoradinho.
O Ministério do Trabalho informou hoje que 16 pessoas foram resgatadas no final do mês de março de situações de trabalho parecidas à escravidão.
Os trabalhadores foram encontrados na fazenda Entre Rios, localizada na cidade de Maracaçumé, que fica a 460 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão.
Os homens trabalhavam sem equipamentos de proteção individual e sem registro em carteira de trabalho. Eles consumiam somente a comida fornecida pelo gerente da fazenda.
O Ministério do Trabalho informou que a ação que resultou nesse resgate desses trabalhadores só está começando e deve ser intensificada nos próximos dias.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff decreta luto de 3 dias pelas crianças que morreram no ataque a uma escola pública no Rio de Janeiro.
E anuncia que trabalhadores cadastrados no programa Empreendedor Individual vão pagar menos imposto de renda.
Ministério da Saúde e Indústria Alimentícia se unem para diminuir o uso de sódio, mineral presente em diversos alimentos, mas principalmente no sal de cozinha.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.